Audiobook grátis apresenta. 8 dias transcorridos, vamos encontrar Graças Trash, sentado no catre, convalescente, se bem que muito debilitado ainda, a reler algumas das cartas que, por piedoso interesse de Rosina, pudera guardar debaixo do travesseiro. Os sucessos de tão breve curso de tempo pequena Chronica requerem. Rosina tem sido para o soldado português carinhosa enfermeira. Chasqueou-na às outras mulheres, encarregadas do serviço do hospital, de extremamente compassiva para o prisioneiro, e zombeteiramente aventam que, a julgar pelos prolegômenos, lhes não parece impossível que o exército português inteiramente se deixe desarmar pelas vivandeiras francesas. As almas das restantes mulheres não se levantam do nível comum ao femeaço que segue tropa. São grosseiras, sensuais e malévolas. Rosina respira melhor entre os soldados do que entre elas. Daqui uma certa rivalidade apenas contida pelo respeito com que todo o exército acata a filha do bravo militar das Ardenas. Todavia a gentil vivandeira, como mariposa que é, não se demora no ambiente infeccionado em que elas respiram evitas como a pântanos miasmáticos, sem lhes dar a conhecer que o muladar unicamente é povoado por vermes. Passa inquieta e ao mesmo tempo cautelosa, agitando as suas asas iriadas. Atravessa o lodaçal sem tocar-lhe. Guarda para si o néctar que o há libando nas flores perfumadas da sua fantasia. É mariposa. Dizem. Concentra-se nos círculos caprichosos em que doideja. Quer adejar e sorrir. Mas para esta, como para todas as mariposas, depois do jardim, cujas flores beijou, há de crepitar a chama, que será o seu último beijo. Beijo de fogo, que mata. E chamais felicidade a isto. Olhai somente a superfície e a mariposa não é feliz porque passe adejando. Graças Trash fez reparo no carinho da enfermeira, mormente comparando-o ao desamor com que eram tratados os demais feridos. Não poria dúvida em beijar a única mão caridosa que se estendia para ele na solidão do mundo, se não receasse que o ódio que lhe refervia no coração contra a França lhe envenenasse os lábios. E aquela mulher era francesa. Parecia-lhe que dos seus vestidos se exalava ainda o cheiro da carnagem. Porventura o soldado que assassinara sua irmã, sua mãe e sua avó viera adormecer tranquilo nos braços daquela mulher, se é que não fora mais de um soldado, com as mãos ainda tintas das nodoas do crime. Via nela a criança corrompida pela lascívia da soldadesca, e, ao mesmo passo que lhe era reconhecido, tinha por ela o desprezo que se tem pelo vício precoce. Considerava uma das vítimas arrastadas pelo carro triunfal do César francês. Bem podia ser que naquele corpo vendido ao prazer germinasse uma alma boa logo corrompida pela putrefação contagiosa da caserna. Se não tivesse por mãe uma mulher devassa, uma vivandeira, uma meretriz de soldados, que não faria mais que atirar sua filha ao berço em que ela propria nascera, poderia encontrar um marido honesto, ser o anjo do lar, divinizar-se no altar da família, porque as mães podem considerar-se as santas da religião doméstica. Mas não. Graças Trash supunha a flor do paulista tinha para ele a beleza maculada da vegetação dos charcos. Não sabia o que era o azul do firmamento, porque só os lagos, de superfície cristalina, são espelho do céu. As flores do Pou querem viver no lodo, ela queria viver no prazer. Os beijos que recebia tresandavam ao acre do tabaco e da aguardente. Não lucificavam, queimavam. E assim como a gente se admira de ver uma flor, por mais desbotada e menos formosa que seja, à beira do monturo, assim ele se admirava de que aquela mulher tivesse nos olhos um relâmpago de compaixão estando habituada a viver entre soldados e concubinas. Era, a seu juízo, o último lampejo da alma que bruxoleava apagada pelo vício. Extinto o derradeiro clarão, ficaria apenas a lampada, o corpo. E ele não queria gozar, queria vingar-se. O prazer da vingança, se o há, esse anelava-o. Mas uma mulher corrupta não podia ser-lhe instrumento suficiente a saciá-lo. Nenhum dos generais que capitaneavam o exército invasor teria uma filha inocente, cândida, formosa. De certo não se a tivesse, não consentiria que a soldadesca violasse as alheias. Mas se a tinha, trouxessem-lhe-á, pura como estava, bela como era, que a queria poluir, e dizer depois ao pai exasperado, os teus soldados mataram minha irmã, que também era virgem, eu matei tua filha, porque a encontrei no estado de minha irmã. Ambas são mortas, isso que aí está já não vive, A toda hora, tudo ali lhe recordava esse horrível drama de sangue, que reputaria ainda sonho infernal, se a memória de três cadáveres o não chamasse à realidade. Tudo eram mulheres mancomunadas com os invasores, tudo feridos e prisioneiros, que de continuo amaldiçoavam, esporoados pela dor física, a França e o corso. A língua que se falava era a delas, mesclada de raras palavras espanholas para melhor se fazerem entender dos que não tinham a ilustração bastante para compreendê-las. Não será preciso observar que Graças Trash não desconhecia o idioma francês. A princípio confundiam-se-lhe no cérebro enfraquecido todas as sinistras visualidades daquela tormentosa fase de sua vida. Depois, à medida que ia cobrando forças, não só entrou de raciocinar acerca de Rosina, como lhe acudiu a lembrança de seu pai, cuja morte só o tempo comprovara, e a consciência da sua própria situação. Estava prisioneiro, guardado à vista por sentinelas francesas, e todavia havia jurado vingar a morte da sua família. Esta ideia infernou-lhe as primeiras horas de lucidez. Era impossível despedaçar as cadeias, romper por entre as sentinelas não queria de modo algum expor-se à morte que o roubaria a vingança. E o sentir no dedo o contacto do anel, em que se coagulara uma gota de sangue seu, ou de sua irmã, exasperava-o ao extremo de cair prostrado no leito. Nestes lances acudia meigamente Rosina Regnal, chamemos-lhe assim, a socorrê-lo com notável dedicação. Umas vezes a repelia ele com ingratidão brutal, quando a acentuação francesa lhe coava as entranhas estremecimentos de raiva, outras fitava na vivandeira o olhar amortecido como a dizer-lhe que a prostração seria passageira. Na véspera do dia em que estamos, teve Graças Trecho uma ideia que para logo reputou auxílio providencial. Lembrou-se de que só por intervenção de Rosina poderia evadir-se do hospital de sangue. Tratou, pois, de corresponder à solicitude com que ela o distinguia, de se mostrar reconhecido, de ocultar o seu pensamento de vingança sob a máscara de ternura. Imediatamente o dominou este propósito, e a si mesmo prometeu nunca mais receber Rosina com intermitências de rancor ou azedume. Difícil era o cumprimento desta promessa. Não se mascara facilmente o coração. Relia ele, como dissemos, as cartas de sua irmã. Umas eram queixumes de rola solitária confrangida da tristeza alpestre das chances, outras eram hinos de esperança, votos de felicidade comum, vagas alegrias dos sonhos dos 15 anos. Numas denunciava-se a mulher, noutras a criança. Umas eram a lágrima, outras o sorriso. Aquelas tinham a tristeza de uma nuvem em céu de abril, estas eram um raio de sol doirado pela primavera. Ou antes, como o leitor poderá classificá-las, as primeiras eram um pressentimento da desgraça iminente, as últimas eram um cântico do anjo que punha os olhos no céu, sua pátria. Vejamos, 30 de novembro de 1807. Meu irmão, não sabes como sofro horrivelmente, receiosa dos perigos que virão. A avozinha também está muito aflita depois que os franceses entraram em Abrantes. Já cá sabemos da partida da família real, apesar de tu, grande dissimulado, M.O. não haveres dito. O padre capelão anda sempre a contar dinheiro e a ralhar com os abegões. Isto é uma tristeza. Quem nos vale a ambas, a mim e a avózinha, para nos tranquilizar, é o Teixeira. Eu, por mim, peço todos os dias a Deus que não aconteça mal algum aos portugueses. 18 de setembro de 1808. Meu José, graças a Deus, que se dignou ouvir as minhas contínuas orações. O Teixeira esteve ontem à noite a contar-me tudo. Até que enfim está a pátria livre outra vez, sem haver acontecido desgraça de maior à nossa família. Queira Deus que continue a paz para que tu possas vir ver-me brevemente. A notícia do Teixeira deu-me grande alegria, meu José. Reconquisto de novo a felicidade. Eu creio que não tenho coragem para sofrer. Dá um beijo muito demorado à mama e um abraço muito apertado ao papá. A avózinha diz que venhas logo que possas. Vem, sim. Olha lá. Logo que possas. O beijo à mama que seja muito longo, muito longo. Não te esqueças. Tua, Augusta. Graças Trecho sentiu os olhos marejados de lágrimas ao ler estas cartas, especialmente a última. Estava ali todo o coração de sua irmã, a alegria da avezinha, ainda tremula, que se sente desoprimida dos seus negros receios, fantásticos uns, justificados outros. abeirou-se brandamente do catre, como quem teme ser importuno, Rosina Regnal, e com encantadora timidez perguntou, chorava. Um soldado português não chora nunca, respondeu Graças Trash com doçura meiada de altivez e fingimento. São menos felizes as vivandeiras francesas, contestou ela com sincera simplicidade. Por quê? Porque choram às vezes. Ainda não vi chorar, e, como se instantaneamente deixasse resfolegar o rancor latente no coração, acrescentou, a pólvora queima os olhos e o coração, e Rosina é quase um soldado. Francês. Olhe que se contradiz. Observou ela maviosamente. Esquece-se de que também é soldado e chora. Graças Trash caiu em si e deu-se pressa em atenuar o mau efeito das suas palavras, tem razão. A desgraça da esta incoerência aos pensamentos, julga-se então muito desgraçado? Pungente ironia que só pode vir. Daí. Retrucou sobremodo exaltado. O convalescente. Pois pergunta-se a um prisioneiro, a um ferido, a um homem mil vezes desonrado, se é infeliz. Onde aprendeu esse cinismo de vivandeira? Onde havia de ser? Na taberna e no quartel. Só lá é que se fala assim, e, como ela chorasse à beira do catre, sabe que eu ainda não estou inteiramente curado, Rosina? Parece-me que deliro às vezes. Agora delirei eu. Não. Não delirei. Conheci que era mais piedosa do que as outras mulheres. Quis ver até onde chegava a sua sensibilidade. Perdoe-me a experiência. Vejo que ainda tem lágrimas. Sim. Tem lágrimas. Não posso duvidar. Está chorando, não seja mal para mim, soluçou Rosina Regnal. Eu tive pena de ver o senhor a ler e a chorar. De mais a mais fui eu que lhe dei as cartas. Para a mão no dia em que o senhor veio e parecia pedir mais. Pois não. Se lembra? Não. E viu-as alguém? Leu-as alguém? Ninguém as leu, senhor. Eu pensei que se lembrava, porque o senhor, quando lhe as dei adivinhando de certo o seu pensamento, olhou para mim, sim, talvez olhasse. Eu queria as cartas, isso compreendi eu. A gente às vezes estima qualquer coisa que não tem valor. Eu também tenho um desses tesouros que nada valem. É, e calou-se, receiosa de prosseguir. É? A madeixazinha de meu pai, que era capitão do exército. Capitão? Perguntou Graças Trash. Era capitão, senhor. Para me não deixar desamparada, entregou-me ao velho Regnal com esta madeixa que era o seu único legado. Nada mais. Tinha que me deixar, e tirou do seio a sua relíquia, sobre a qual foram cair duas lágrimas ardentes. Graças Trash, subitamente comovido, atentou na vivandeira que tinha baixado os olhos, como se quisesse esconder o pranto. Às vezes, prosseguiu ela, fico-me a contemplar este tesouro. Sobretudo se estou triste. Que mais tenho eu no mundo? Nada. Esta madeixazinha da minha riqueza, o meu talismã, creio eu. Beijo-a é. Choro. Fico melhor. É também a minha companhia. Estas mulheres, é. Indicou as demais vivandeiras, nem sequer se lembram de que tiveram pai. Até lhes convém pensar que o não tiveram para não sentir atormentada de remorsos à consciência. Elas querem-me mal, bem o sei. Que me importa? Eu tenho meu coração tranquilo. Devo a Deus o haver me protegido com a sua misericórdia. Sou a filha do regimento, e ninguém ofende uma filha. Estima-me e estimos. Da guerra que elas me fazem nem me lembro. Pobrezinhas, que não são capazes de uma ação boa. Vivo só. Completamente só, senhor. Sou digna da compaixão de todos, acredite. Porque sou infeliz criminosa não. Meu pai, que de certo me está ouvindo. Nesta hora, bem o sabe. É porque sou infeliz, que compreendo as desventuras alheias. Pareceu-me que o senhor tinha mágoas secretas. Inspirou-me simpatia. Bem sei que a minha presença lhe não deve ser agradável, porque enfim eu sou francês e o senhor é português. Mas que culpa tenho eu de haver nascido longe? Foi nas Adenas. Bonita terra. Duma vez. Ainda não vi árvores como lá. O imperador é quem manda a nós. Não temos culpa nenhuma, obedecemos. Ele quer o mundo, conquiste-se o mundo. E depois eu não tenho ódio nenhum aos portugueses. Até se o senhor algum dia precisar do meu préstimo, eu não valho nada. Mas verá que há de encontrar sempre a mesma Rosina Regnal. O que eu queria é que me tratasse bem. Não faço mal a ninguém, porque não se tira proveito nenhum de fazer mal. O senhor foi ferido, é verdade, mas fui eu quem o feriu? Não, Rosina, não. Atalhou Graças Trecha enternecido a lágrimas. Mas feriram-me na alma, bem fundo, muito fundo. Sou um grande desgraçado. Se lesse estes papéis, que são também a minha única riqueza, veria que o sou. Eu tenho apenas de meu estas cartas, Rosina tem apenas a sua. Madeixazinha. Somos irmãos na desgraça. Eu sou filho de um capitão português, talvez morto a esta hora. Rosina é filha de um capitão francês, que também não existe. Ainda nisto, irmãos, bem sei que não tem culpa de haver nascido francesa. Perdoe-me, se a ofendi. Ofendi, que o sei eu. Dei-te tudo à conta da minha arrebatada mocidade e dos meus sofrimentos. Mas é que este abismo cavado por Napoleão entre as duas nações é incomensurável, acredite. O abismo chama o abismo. Jamais correu sangue impunemente. A guerra faz dos homens leões. E que guerra esta, santo Deus? Zomba-se de tudo, da virgindade, da honra, da inocência. Oh, que os seus irmãos tremam das represálias. Medonhas. Devem ser. Não se oprime assim um país inteiro. A estrada por onde fugiu Junote está atravancada de cadáveres, mas ainda cabe por ela o exército de Soult. A hora do resgate será tremenda, Rosina. Fuja, fuja. Enquanto é tempo, pomba que vive entre milhafres. Fuja com a sua inocência. Eu compreendo, eu acredito que é boa e casta. Mas não encontrará em Portugal coração que possa aceitar o seu amor, alma que preze os tesouros da sua. E sabe por quê? Porque entre um português é uma francesa medeia nesta hora uma barreira invencível. E essa barreira está em pouco, mas não haverá aí exércitos que a transponham. É um maço de cartas, um anel, uma madeixazinha talvez. Suponha que um homem havia ferido mortalmente seu pai. Que esse homem viesse agora dizer-lhe, Rosina, que lançasse ao fogo essa relíquia sagrada aqui. Matar em nome da pátria que seu pai era primeiro que tudo um soldado. E que um soldado era para ele um inimigo. Chora, Rosina. As suas lágrimas são ainda mais eloquentes que o seu silêncio. Pois suponha que mataram meu pai, suponha que me retalharam a alma, que eu tenho noite e dia nos ouvidos o clamor da vingança, que eu sou um homem que já não vivo para mim, mas para os que morreram. E, exausto de forças, cairá sobre o travesseiro, pedindo socorro com um olhar, em que subitamente se apagaram os fogos da exaltação. Fez-se em torno do cátrio lúgubre silêncio dos hospitais, apenas interrompido de espaço a espaço pelos gemidos de alguns portugueses que anelavam a morte, porque só nela encontrariam um supremo resgate. Rosina, curvada para o doente, julgava amparar nos seus braços um homem que desejava viver para vingar a morte da mulher amada. A excitação febril do prisioneiro fazia L.H.O. crer. Estava longe de supor que essa mulher fosse apenas irmã, ou antes que a desgraça desse homem fosse tamanha que tivesse de vingar a morte de uma família inteira. Como, porém, Graças Trecha lentamente parecesse recobrar alento, inclinou-se-lhe ao ouvido e maviosamente repetiu, se algum dia precisar do auxílio da pobre vivandeira, acredite que Rosina Regnal será sempre a mesma.